Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 26 de setembro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara premia crianças e adolescentes vencedores do concurso Eu e a Lei. Deputados aprovam a transferência simbólica da capital do país para Belém enquanto durar a COP30. Câmara aprova projeto que obriga estados e municípios a criarem carreiras de agentes de trânsito para receberem recursos. O presidente da Câmara diz que aguarda conversa de relator com bancadas para decidir sobre pauta da anistia. Câmara aprova a transferência simbólica da capital do país para Belém enquanto durar a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança de Clima. Acompanhe os detalhes com Antônio Vital.
Entre 11 e 21 de novembro, durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, a capital do Brasil será Belém do Pará, sede do encontro. É isso que estabelece projeto aprovado pelo Plenário da Câmara, que autoriza os poderes executivo, legislativo e judiciário a se instalarem na capital paraense e de lá conduzirem suas atividades institucionais e governamentais. A proposta transfere a capital do país de maneira simbólica para Belém enquanto durar a COP30, o principal fórum internacional de discussão sobre mudanças climáticas. Desde 1995, o evento reúne líderes mundiais, cientistas, empresas e organizações da sociedade civil para discutirem maneiras de reduzir os fatores que provocam o aquecimento do planeta, como a emissão de gases do efeito estufa. De acordo com o projeto, despachos e atos oficiais do presidente da República e dos ministros de Estado poderão ser assinados em Belém durante a conferência. A proposta foi apresentada pela deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais. Ela disse que a transferência temporária da capital reforça a importância da Amazônia na agenda ambiental internacional e facilita os contatos entre as autoridades brasileiras e as delegações estrangeiras. Duda Salaber explicou que não é a primeira vez que isso acontece.
Quando aconteceu a Eco 92, a capital brasileira foi transferida para o Rio de Janeiro e colocou o Rio de Janeiro no centro do debate climático e ambiental global. Agora nós estamos fazendo a mesma coisa. Isso não vai ter nenhum gasto público e é um gesto, um recado da política brasileira para colocar a floresta amazônica, colocar a região amazônica como centro dos debates globais no que se refere à questão climática.
O projeto foi aprovado pelo plenário de maneira simbólica, sem votos contrários, mas foi criticado por deputados da oposição, como Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul.
O sim é para dar o destaque a esse evento, que ele é mundial, mas ressalto que é um evento onde tem muitas denúncias de corrupção, superfaturamento, os hotéis cobrando absurdo, estão numa ganância financeira jamais vista, o que vai dar uma imagem muito ruim. Então esse meu voto do sim é para que concentrem as atenções lá, porque a capital de direito continua sendo Brasília.
O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado José Priante, do MDB do Pará, que apontou a responsabilidade da capital paraense nessa discussão e fez um convite.
Dizer que estaremos todos prontos para receber o mundo, receber a todos vocês com a cuia de tacacá, com a cuia de açaí pronta para recebê-los e, ao mesmo tempo, com a responsabilidade redobrada de fazer esse grande debate mundial na capital clássica da Amazônia, Belém do Pará.
O Brasil foi escolhido para sediar a conferência em dezembro de 2023. Cerca de 50 mil pessoas estão sendo esperadas em Belém. Depois de aprovado pela Câmara, o projeto que transfere simbolicamente a capital do Brasil para Belém durante a COP30 seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova projeto que obriga estados e municípios a criarem carreiras de agentes de trânsito para receberem recursos do Fundo Nacional de Segurança. Mas o repórter Marcelo Larcher conta que a proposta não será enviada para sanção imediatamente.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que destina 5% do valor das multas de trânsito para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Além disso, permite o uso dos recursos do fundo em treinamento e qualificação de agentes de trânsito, desde que estados e municípios criem carreiras próprias para essas funções. De acordo com a proposta, para receberem os recursos, estados e municípios deverão comprovar que mantêm órgão responsável pela segurança do trânsito e, ao mesmo tempo, devem criar cargos de agente de trânsito estruturando uma carreira. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2017 e, depois disso, foi alterado pelo Senado. Para que o texto elaborado pelos senadores fosse aprovado no plenário, o governo fez um acordo com diversos partidos que, na prática, vai fazer com que a proposta fique parada até que a Câmara conclua a análise da chamada PEC da Segurança Pública. A PEC é uma proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo ao Congresso este ano e que está sendo analisada por uma comissão especial da Câmara. Representantes de agentes de trânsito e guardas municipais pressionam para que essas carreiras estejam contempladas no texto. O Ministério da Justiça apontou inconstitucionalidade no projeto que obriga os estados a criarem carreiras de agente de trânsito para receberem recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. O governo concordou então com a aprovação do projeto no plenário, desde que o texto volte para a Comissão de Constituição e Justiça e permaneça lá, em vez de ser enviado à sanção presidencial, à espera de uma decisão final da Comissão Especial da PEC. Foi o que explicou o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo.
Ao segurar a votação da redação final, nós ainda teremos alguma possibilidade de dialogar com os outros partidos, com as outras lideranças, no sentido de buscar ajustes que o governo considera necessários a esse projeto de lei que será apreciado aqui nesta casa.
A proposta também recebeu críticas da oposição, como disse o deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro.
Substantivo ao PL 2234 de 2023 apresenta distorções, sobretudo pela vinculação de 5% das multas de trânsito ao Fundo Nacional de Segurança Pública, medida que retira flexibilidade orçamentária dos órgãos locais e desvirtua a finalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, amplia indevidamente o escopo de atuação da União sobre uma área de competência predominantemente estadual e municipal.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, explicou que a aprovação do projeto e a análise do assunto na PEC da Segurança Pública sinalizam o apoio da Casa aos guardas municipais e agentes de trânsito.
Nós temos hoje o trabalho das guardas municipais e dos agentes de trânsito em todo o país, cumprindo sim uma etapa importante no que diz respeito à segurança pública da população brasileira. E nada mais justo que as ações dessas categorias possam também ter amparo nesse Fundo Nacional de Segurança Pública. E não é o que nós estamos fazendo nesta data aqui. É dando uma sinalização que a Câmara quer priorizar essas categorias, possibilitando que elas também possam acessar esse recurso.
Depois de aprovado pelo plenário, o projeto que obriga os estados e municípios a criarem carreiras de agente de trânsito para receberem recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública voltou para a Comissão de Constituição e Justiça para a elaboração da redação final. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Presidente da Câmara diz que aguarda conversa de relator com bancadas para decidir sobre a pauta da anistia. O repórter é Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que ainda não tem uma temperatura sobre a proposta da anistia entre as bancadas da Casa. Segundo ele, o relator do texto, deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, está conduzindo as conversas com os líderes e faltam alguns partidos para serem ouvidos. Mota diz que precisa de um tempo para ver o sentimento da Casa para saber se pauta ou não o texto.
Não tenho uma temperatura precisa de como tem sido a conversa do relator com as bancadas, até porque ele não conversou com todos os partidos ainda, e eu não conversei com os líderes após a sua passagem de conversa com os deputados de cada bancada, de cada partido. Então, eu preciso de um pouco mais de tempo para poder entender qual é o sentimento da casa e decidir sobre pautar ou não o projeto.
Questionado, se teme que a Câmara passe novamente pelo desgaste de aprovar uma proposta impopular com o texto da anistia, com o risco de ser rejeitado pelo Senado, tal como a PEC das prerrogativas, Mota afirmou que cada casa tem sua independência e protagonismo. Hugo Mota disse ainda que não conversou sobre o tema da anistia com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e negou que haja algum sentimento de traição pelo fato de os senadores terem rejeitado a PEC das prerrogativas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Empresário preso pela Polícia Federal é ouvido na CPMI do INSS e nega envolvimento com descontos indevidos. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, preso pela Polícia Federal e que ficou conhecido como Careca do INSS, negou aos membros da CPMI e do INSS que tenha participado do esquema de descontos indevidos nos benefícios de aposentados. Segundo ele, os responsáveis pelos descontos são as associações. Ele explicou que começou a atuar na área em 2017 para vender um aplicativo que facilitaria a relação entre associações e associados, ofertando serviços como descontos em farmácias, auxílio funeral e seguros de vida, mas afirmou que não recrutava associados e nem acessou o sistema do INSS. Para Antônio Carlos, podem ter ocorrido falhas no sistema porque o INSS apresenta fragilidades de fiscalização e citou notícias sobre vazamento de cadastros e senhas. Ele comentou, porém, que achou muito altas as estimativas que apontam descontos indevidos de mais de 90% do total. Mas o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, afirmou que Antônio Carlos era procurador de algumas associações, como a AMBEC, que teria passado de 3 associados para 600 mil em apenas 2 anos. O relator também questionou o aumento patrimonial do empresário, que teria crescido 14 milhões de reais em menos de 3 meses em 2024. Antônio Carlos não respondeu às perguntas do relator, amparado em um habeas corpus decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que não responderia ao relator porque declarações anteriores do deputado teriam mostrado um pré-julgamento.
Na sessão em que fora tomado o depoimento do senhor Rubens, sua Vossa Excelência disse, por mais de uma vez, que sou ladrão do dinheiro de aposentados, sem me dar a chance de defesa. Ou seja, o relator já me julgou e condenou sem sequer me ouvir.
Gaspar fez todas as suas perguntas mesmo assim.
Hoje é um dia muito importante para esta comissão. Relatado pela Polícia Federal, está presente aqui o autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas da história do Brasil.
O relator disse que o depoente teria fugido do país 5 dias antes da operação sem desconto da Polícia Federal e mostrou foto tirada no início de 2023, onde Antônio Carlos aparece com dirigentes do INSS em uma sala de reunião. Em resposta a outros parlamentares, Antônio Carlos buscou dizer que o personagem careca do INSS não existe e teria sido criado por fontes de reportagens que não teriam apresentado provas. Ele citou o advogado Eli Cohen, que fez as denúncias na CPMI. O empresário disse ainda que seu patrimônio é resultado de trabalho. Durante a sessão, confirmou que tem 22 empresas em diversas áreas e negócios nos Estados Unidos, Colômbia e Portugal. A viagem antes da operação, segundo Antônio Carlos, foi justamente para Portugal e a trabalho. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, sugeriu uma acariação entre o advogado Eli Cohen e Antônio Carlos Antunes.
Porque se existe uma hipótese de que esse depoimento, essas entrevistas tenham sido dadas no sentido de direcionar as investigações para um determinado caminho, quem sabe para proteger pessoas que também ganharam muito dinheiro nesse esquema criminoso e até agora não apareceram, nós precisamos saber.
No início da sessão, a CPMI aprovou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do advogado Nelson Williams, investigado pela Polícia Federal por suposto envolvimento no esquema das fraudes na Previdência. A comissão também pediu ao STF a prisão preventiva de Williams. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Câmara premia crianças e adolescentes vencedores do concurso Eu e a Lei, com foco no direito à informação. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados premiou os vencedores da terceira edição do concurso Eu e a Lei, que mobiliza jovens de todo o país a contar o impacto das leis em suas vidas por meio de programas radiofônicos ou podcasts de 1 a 5 minutos de duração. O tema foi Direito à Informação, sobretudo no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 35 anos. O concurso recebeu 84 obras das 5 regiões do Brasil, como destacou a jornalista da Rádio Câmara, Sibeli Comanete, integrante integrante da comissão julgadora.
Isso demonstra a força e a capilaridade do concurso e mostra que os adolescentes e as crianças se interessam sim por política e têm muito a dizer sobre fake news, direito à verdade, direito a informações adequadas a cada faixa etária, equidade no acesso à informação, comunicação acessível a públicos com diferentes necessidades, entre vários outros pontos abordados nos programas.
O Plenarinho, Portal Infanto Juvenil da Câmara, também integra a comissão julgadora. Ao parabenizar os vencedores, o secretário de Comunicação Social da Câmara, deputado Marques Beltrão, do PP de Alagoas, exaltou a criatividade de crianças e adolescentes e o incentivo dos professores e das escolas.
Este concurso nasceu para mostrar que política e cidadania não são coisas distantes ou complicadas. Ao contrário, tem tudo a ver com a vida real e, claro, com o futuro de cada um de vocês. E vocês mostraram com criatividade e coragem que sabem discutir isso muito bem. A democracia se fortalece quando damos voz à juventude e valorizamos quem a forma.
O concurso foi dividido em duas categorias de acordo com a faixa etária. Bruna Reis, da Escola Estadual Jarbas Passarinho, em Belém do Pará, venceu na categoria de 10 a 14 anos com o programete Fake News. Cuidado com o que você acredita.
Se você viu uma notícia estranha, pare, pense e confira em outros lugares. Não acredite em tudo que aparece na internet.
Na premiação, Bruna citou o apoio do professor Benedito Machado, que há vários anos desenvolve o projeto Rádio Passarinho, em Belém, voltado para crianças como ela.
O meu professor conversou com a minha mãe e falou sobre esse programa e eu falei que eu queria participar porque eu acho muito importante a gente ter essa comunicação.
Andressa Araújo, Luísa Nunes e Cauê Ortiz, do Colégio Tiradentes da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foram os vencedores da categoria de 15 a 17 anos com o podcast Informação na Palma da Mão.
O podcast que acredita que direito não é opção, é obrigação.
A informação pode mudar destinos, proteger vidas e garantir os nossos direitos. Mas, será que ela está mesmo chegando para todos os jovens do Brasil?
Cursando o segundo ano do ensino médio, Andressa agradeceu o incentivo da professora Lisiane Bach e a oportunidade proporcionada pelo concurso da Câmara.
Concursos como Eu e a Lei são fundamentais e valiosos porque nos desafiam a transformar conhecimento em ação. Eles despertam em nós, jovens, o interesse por temas importantes, nos ajudam a desenvolver competências que levaremos para a vida inteira e nos motivam a ser agentes de mudança.
A cerimônia ainda homenageou os 7 programas que receberam menção honrosa neste ano. Entre eles o podcast Nem Toda Notícia é Verdadeira e Agora, feito por estudantes da Associação Viver. O professor Vitor Freitas revelou a importância da premiação para crianças que vivem em local emblemático de Brasília.
A estrutural ela é uma região muito carente, né? Muitas crianças com situação de vulnerabilidade social. E há 28 anos esse projeto foi começado ali do lado do antigo lixão. E muitas delas têm a sensação de que é uma realidade muito distante participar de projetos como esse, mas nós podemos mostrar que o futuro deles é muito promissor.
Na mesma linha, o professor Benedito Machado, lá de Belém, citou o papel questionador das crianças para provocar reflexões e consensos entre os adultos. Segundo ele, isso é política. Machado também celebrou o fato de a premiação ocorrer no Dia Nacional do Rádio, em 25 de setembro.
A televisão chegou, acabou o rádio. Chegou a internet, acabou o rádio. Quero incentivar a todos que usem a rádio se modernizou. Hoje, pela possibilidade da internet, você ouve rádio em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora ainda reprisa os programas.
Pois é. As obras vencedoras e as menções honrosas já foram mostradas no programa 15 Minutos de Cidadania da Rádio Câmara e podem ser ouvidas a qualquer hora na página do concurso cd.leg.br/euealei. Um coral de crianças da Associação Viver deixou recados durante a premiação do concurso Eu e a Lei. Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Novo estúdio multimídia aproxima a comunicação da Câmara dos Deputados com o cidadão. Saiba mais na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
A Câmara dos Deputados conta agora com um estúdio multimídia no principal corredor de acesso às comissões da instituição, com o objetivo de fortalecer a comunicação e a transparência das atividades parlamentares com a sociedade. O espaço foi inaugurado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Para ele, o estúdio se torna um ponto de contato direto entre a Câmara e os cidadãos, promovendo transparência e visibilidade às atividades do Legislativo.
Com a capacidade de receber e impactar até 20 mil pessoas por dia, o estúdio se torna uma verdadeira vitrine da diversidade do Parlamento, reforçando o compromisso da Câmara com a aproximação com a sociedade e com a difusão de informação clara e acessível.
O secretário de Comunicação da Câmara, deputado Marcos Beltrão, reforçou que o estúdio multimídia é uma ponte direta entre a Câmara e a população e um lugar para produzir conteúdo de qualidade.
Que a comunicação da Câmara seja cada vez mais ágil, dinâmica e conectada com o cidadão em todas as mídias.
No estúdio multimídia serão realizadas gravações para TV Câmara, Rádio Câmara e redes sociais, incluindo entrevistas, depoimentos, videocasts, noticiários e transmissões ao vivo, além de registros feitos pelos próprios parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Defensores de direitos da infância recomendam votação de projetos em discussão na Câmara dos Deputados. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
Defensores dos direitos das crianças apoiam a prioridade a 3 projetos para a infância em discussão na Câmara dos Deputados. O caderno legislativo do Instituto Alana, uma organização da sociedade civil para os direitos de crianças e adolescentes, foi lançado em evento na Câmara, com a presença de parlamentares e representantes do governo, além de especialistas. Um dos projetos é o Marco Legal Criança e Natureza, com políticas para que crianças e adolescentes criem vínculos com o meio natural. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância mostram que mais de 40 milhões de crianças e jovens no Brasil estão expostos a riscos ambientais. A relação entre urgência climática e direito das crianças foi reforçada pelo coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo.
Nós vivemos o pior momento do ponto de vista da história da humanidade, que é a crise climática. E já estamos sofrendo os efeitos do aquecimento global. E as crianças são o que mais sofrem com os eventos da crise climática. Mas elas também são as que mais sofrem da própria relação que nós, humanos, acabamos criando com o meio ambiente. Então, uma moradia inadequada, uma falta de saneamento, são elas que mais sofrem.
Outro projeto destacado é o novo Plano Nacional de Educação, que estabelece metas para os próximos 10 anos. De acordo com o censo de 2022, 1,7 milhão de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos ainda está fora da escola. O terceiro projeto cria um cadastro nacional de pessoas com síndrome de Down, integrado aos sistemas de estados e municípios, com dados como escolaridade, renda, profissão e raça. O autor é o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ele dividiu a experiência que teve com o filho, Luca.
E eu me lembro, na 12ª semana de gestação do Luca, quando nós recebemos o diagnóstico da trissomia do cromossomo 21, para a gente foi uma série de sustos, de preocupações. Minha esposa ficou ali suportando aquele susto, eu caí desmaiado. Mas eu brinco assim hoje porque todo aquele medo que eu tinha, se meu filho ia falar, se meu filho ia andar, se meu filho ia escrever, se ele ia jogar bola, se ele ia viver como qualquer criança, o medo em razão do desconhecido, da minha ignorância em razão dessas informações sobre a trissomia, hoje eu olho com muita alegria.
O presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância, deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, concordou com os projetos indicados pelo Instituto Alana como prioritários e acrescentou outros que considera importantes, como os que limitam a publicidade ao público infantil. O coordenador de Relações Governamentais do Instituto Alana, Renato Godoy, destacou que um dos projetos inicialmente incluídos na lista, o do ECA Digital, foi excluído por um bom motivo.
Como ele virou uma lei, felizmente a gente está trazendo esse tom celebratório. Mas a gente tem na casa uma demonstração muito forte de um comprometimento com a pauta da infância, como foi no caso de uma resposta madura, uma resposta célere do Parlamento, que aprovou o ECA Digital aqui e posteriormente no Senado. Então a gente entende que agora, às vésperas da COP30, essa casa tem mais uma chance de entrar para a história como uma legislatura que mais fez pelo direito de crianças e adolescentes desde o Estatuto da Criança e do Adolescente.
O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 35 anos em 2025 e o chamado ECA Digital, que acabou de virar lei, prevê regras para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. O lançamento do caderno legislativo com propostas para crianças e adolescentes foi organizado pela Secretaria de Primeira Infância da Câmara dos Deputados, em parceria com a Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Instituto Alana. O caderno está disponível na página bit.ly/caderno-legislativo-2025. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos, Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marx Beltrão. Secretário de Participação e Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 619-9978-9080.
Câmara é notícia.